máquina pública para tratar dessas matérias.
Essa questão do ativismo judicial no Brasil é uma das mais graves. Nós temos visto cada vez mais o Poder Judiciário querendo ser Poder Legislativo e Executivo ao mesmo tempo. Ontem mesmo o deputado Paulo Eduardo Martins vinha criticando muito isso e ele está coberto de razão. E eu não encaro o presidente com uma obsessão com armas. Aliás, é curiosíssimo eu ver até discursos de supostos liberais agora contra aquilo que sempre foi uma bandeira do presidente, poder armar a população, os cidadãos de bem, trabalhadores, ordeiros, como acontece em vários países livres do mundo. O presidente entende que desarmar a população sempre foi uma medida de regimes totalitários, como fez o Chávez na Venezuela e tantos outros. Hitler, aliás, agora está na moda comparar o presidente com Hitler, né? O presidente está seguindo aquilo que aqui nos Estados Unidos é a coisa mais básica do mundo. Segunda emenda, direito inalienável da população ter e portar armas, e isso impede, sim, eventuais golpes tirânicos.
Assim termina então essa edição do nosso Jornal da Manhã. Obrigado a você ouvinte, a você espectador pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Uma ótima sexta-feira, Kalina Sabino. Valeu pela companhia, Kalina.
Obrigada, Vitor Brown. Para você também, para todos um lindo fim de semana e todos apaixonados, né? Um bom dia dos namorados. Muito amor para todos nós. Até mais. Tchau, tchau.
E sem juros. Evite aglomerações. Se possível, venha sozinho. Evite trazer a família. Utilize máscara e respeite a distância entre as pessoas. Para agilizar o atendimento, siga todas as orientações do pessoal das Lojas 100. Venha com tranquilidade. O pagamento das prestações poderá ser feito sem juros. Queremos que você continue sempre bem com as Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show, oferecimento Lojas 100. Estamos reabrindo algumas de nossas lojas nos locais autorizados. Venha com tranquilidade. Queremos que você continue sempre bem com as Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show.
Sextou aqui na Jovem Pan, gente, aqui no Morning Show. Bom dia para você que tá ao vivo aqui conosco no nosso programa, sempre de segunda a sexta, às 10 horas da manhã, aqui nos estúdios da Panflix em São Paulo. Bom dia para você e feliz dia dos namorados, você que tem um amor. É ou não é, Adrilho Jorge? Um amor. O que você acha?
Eu tenho amor como potencialidade. Hoje eu vou ao shopping aglomerar em busca de uma doação gratuita que se doe aos meus flertes, para não perturbar a Paulinha, que ela falou que mulher não se compra, a gente tem que se conquistar, e para ganhar do destino, da graça divina, de graça, em nome dos meus flertes, uma namorada para mim. Vou paquerar no shopping. O que você vai fazer no seu dia dos namorados, Paulo Martins?
Eu, graças a Deus, sou casado, Adrilho Jorge, não tenho essa necessidade de me preocupar em buscar um amor.
O que você vai dar de presente para sua esposa?
Eu já dei de presente para minha esposa algo absolutamente secreto, Adrilho Jorge, que não cabe eu contar aqui.
O nosso produtor vai dar um vídeo meu para a sua namorada e esposa. Maravilha. Falando que eu sou o melhor produto da vida dele, que ele vai doar como presente ao jornalismo, vai doar para a namorada dele, para a esposa dele.
Muito bem, gente. Olha, meu caro espectador, meu caro ouvinte, eu quero falar com você nessa abertura sobre duas coisas muito importantes. A primeira, esperança. A segunda, ciência. As duas são protagonistas de uma novela que, infelizmente, a gente está doido já, ninguém aguenta mais, todo mundo tá torcendo para que isso termine o mais rápido possível, a pandemia do coronavírus. Agora imaginem comigo aqui, se cada um de nós, que somos quase 8 bilhões de terráqueos, encontrasse uma lâmpada mágica. Apesar da quantidade enorme, né, gente, de gente sem noção que existe nesse planeta, eu quero muito acreditar que a maioria pediria ao gênio redentor uma vacina contra a Covid-19. Mas aí fica a pergunta, quando ela virá? Na falta de uma resposta precisa, que dependerá sim dos gênios da ciência, só nos restam a torcida, a fé e principalmente a esperança. Ontem aqui em São Paulo, o governador João Dória se mostrou muito otimista ao anunciar uma parceria com a China para a produção da substância. todos os detalhes dessa história e a corrida mundial pelo feito, você vai conferir aqui no programa de hoje. Mas não é só não, gente, tem mais. No nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa, ou melhor, para o mesmo casamento, o padrinho Sérgio Moro e a apadrinhada Carla Zambelli. A condenação do empresário Ike Batista e, ainda para dizer que não falei das flores, a química de Vitão e Luísa Sonza num novo clipe. Flores! O Morning Show está no ar, no rádio, no YouTube, dos nossos 1 milhão de inscritos, que somos muito gratos a vocês, e também na Panflix. Muito bom dia a você que nos acompanha, bom dia a todos. Deixa eu começar dando nosso bom dia aqui a ele diretamente de Brasília, Zé Maria Trindade. Tudo certo, Zé?
Aqui não tem muito romantismo não, viu? A história aqui é guerra todos os dias, cotoveladas, e é assim que se faz a história.
E eu já vejo aqui também, Zé, o Denis Burgman. Bom dia, Denis. Tudo bem, cara?
Bom dia. Vou bem, sim. Como vai você?
Tudo firme. Paulinha, bom dia pra você. Paulinha, hoje é dia dos namorados. Paulinha, conta pra nós qual que é a hashtag desta manhã.
Gente, é um presente pra todos. Primeiro, tô feliz por ter ensinado alguma coisa pro Adrilles em todo esse tempo. Que bom que ele aprendeu que as mulheres não são objetos. Olha que máximo. Hashtag pedidos pro gênio. Tradicionalmente são 3, né, que se pode fazer, mas como a gente tá no universo do Twitter, amor, exercita a sua sorte. Vai pondo um monte aí de pedido, tenta ajudar a humanidade, ajudar a si mesmo, porque é tudo ficção. Então é hashtag pedidos pro gênio.
Pra chegar o sujeito, tem que partir da objetificação, Paulinha. Mas é uma longa discussão, é.
Gente, olha, vamos seguindo aqui no início do nosso Morning Show, porque sexta-feira sempre, mas assim, é toda semana, tem polêmica envolvendo o Bolsonaro, né? Afinal de contas, na quinta sempre é dia da live do próprio presidente da República. Eu queria saber, Adrilles Jorge, se você sabe qual foi o pedido que ele fez ontem aos seus seguidores. Você chegou a ver, Adrilles?
Sim, mandou invadirem hospitais, filmarem tudo, como é que tá. O Bolsonaro tá armando uma, entre aspas, milícia jornalística em seu nome, para fiscalizar os governos.
Ok. Agora, eu queria dar um bom dia especial no nosso Morning Show, que eu ainda não dei, ao nosso mais conhecido e famoso Vini. Tudo bem, Vini?
Fala, Paulo, tudo bom? Bom dia dos namorados aí para todos apaixonados deste Brasil.
Legal. Vini, você quer contar essa história para nós aí do que o presidente Bolsonaro falou na live ontem para nós?
Vamos lá, né? Como sempre costuma, o presidente Jair Bolsonaro, todas as quintas-feiras, faz ali a sua live e começou a falar um pouquinho sobre a pandemia, mais especificamente sobre os efeitos colaterais da pandemia na economia. Falou, obviamente, do fechamento do comércio, da diminuição da produção industrial, do aumento do desemprego e também da queda na renda do trabalhador informal. Bateu na OMS de novo, chamou a organização, acusou a organização de tomar posições contraditórias e políticas, falou sobre a nova metodologia dos dados do coronavírus aqui no país, dizendo que foi uma reformulação para ter mais mesmo ali uma precisão nesses números, que o objetivo nunca foi esconder nada de ninguém. E aí, Paulo, ele começou até a falar que ele recebe diariamente dezenas de denúncias de casos de familiares que falam que tem ali, teve um familiar na família que acabou falecendo e foi diagnosticado com Covid-19, mas que na verdade a família nem sabia que ele estava infectado com o Covid e que, na verdade, ele tinha ali uma série de outros problemas de saúde, né? Então, Bolsonaro pediu para que se fique atento a esse tipo de coisa, ele questionou quem quer ganhar com isso, ele fala que tem autoridades aí querendo um ganho político, né, com tudo isso, e aproveitam dessa situação para jogar a culpa também no governo federal. Aí o Bolsonaro falou até que não tem como impedir essa doença, que quem contrai o vírus e tem uma idade mais avançada ou tem algum tipo de comorbidade, a possibilidade de óbito é muito grande, que desde o início da pandemia se falava que o isolamento era condicionado à capacidade de atendimento dos hospitais.
Vini, né? Vini, me permita, desculpe interromper você, Vini, mas o seu áudio está com um pouquinho de falha, a nossa produção vai arrumar agora e já você volta, mas eu queria que a produção pudesse botar exatamente esse vídeo que o Vini está falando sobre a live de ontem do Bolsonaro.
Seria bom você fazer na ponta da linha, tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, né? Se os gastos são compatíveis ou não, tá? Isso nos ajuda. Tudo que chega para mim nas mídias sociais, a gente faz um filtro e eu encaminho para a Polícia Federal ou para a BIM, certo? E lá eles veem o que fazem com esses dados.
Adriano e Jorge, vamos comentar então esse vídeo do presidente Bolsonaro ontem, feito na sua live semanal de quinta-feira. Você achou que esse pedido foi republicano, Adriano?
Não, foi um pedido temerário e imprudente, né? Tudo bem, todo mundo conhece realmente, é um caso de super notificação, né? A pessoa que estava com câncer, um problema de cardiopatia, de diabetes, que eventualmente veio a contrair o coronavírus ou não, e é notificado como coronavírus. As suspeitas são várias, né, de super notificação. Alguns prefeitos ou governantes podem querer lucrar em cima da tragédia e querer mais verbas do governo, declarando estado de calamidade pública na cidade e, de alguma forma, lucrar e empurrando a tragédia nas costas do Bolsonaro. E, realmente, a gente tem uma situação muito complicada, muito nebulosa, muito cinzenta, de que havia, né, a possibilidade do isolamento, né, a projeção do isolamento, para melhorar as condições sanitárias de hospitais, as condições de mais leitos, etc. A gente vê, por exemplo, em São Paulo, na prefeitura, um hospital de campanha com 80% de leitos ociosos. Mas isso, mais uma vez, não justifica um pedido imprudente de invadir hospitais. O problema do presidente é que ele ataca o problema no cerne, mas na forma ele erra retumbantemente. Assim como ele errou quando chamou o coronavírus de gripezinha e falou que as pessoas tinham que sair às ruas para trabalhar sem as medidas, providências de distanciamento social, ele acerta numa ideia de que a economia não é só uma coisa estática e específica e abstrata, que ela salva vidas, que as pessoas precisam de trabalho para comer e se manter. Assim, ele também erra quando ele incide as pessoas, incita as pessoas, quer dizer, a invadirem hospitais públicos ou privados para ver como é que está a situação. O que ele poderia dizer é falar, olha, vocês todos podem ser, de alguma forma, jornalistas. Vocês podem ficar atentos às situações constrangedoras que estão acontecendo, de maiores ou menores leitos em hospitais, quando vocês estiverem infectados ou quando vocês forem fazer consulta, vocês os próprios doentes. Mas não, você não pode dizer para as pessoas, eventualmente, invadirem hospitais públicos. Ele erra, e erra de maneira crassa. A intenção pode ser interessante, como eu disse, mas a forma é desastrosa.
Muito bem, já temos aqui conectado o nosso Denis Burgerman. Denis, repito a mesma pergunta que eu fiz para o Adriles agora para você. Você achou esse pedido, né, essa fala do presidente, uma fala republicana?
A fala do presidente é mais um grande absurdo nessa imensa tragédia de absurdos que a gente está vivendo. Hoje é um dia especialmente trágico, né? Não sei se é especialmente trágico, mas é um marco dessa tragédia, né? Enquanto a gente está aqui conversando, o Brasil está ultrapassando o Reino Unido e se tornando o segundo país do mundo onde mais morre gente. As nossas curvas são muito mais acentuadas do que todos os outros países que estão com muitos casos. A gente calcula-se que no mês que vem a gente vai ser o país do mundo onde mais gente morre de Covid. E é claro que em grande medida isso se deve a uma falta de uma mensagem responsável, ruídos na mensagem. E muito desses ruídos partem do governo federal. Foi mais um completo absurdo. Ele está no momento em que a gente está tentando conter o espalhamento do vírus, ele está conclamando as pessoas a invadirem os lugares onde o vírus está concentrado. Eu não consigo encontrar uma explicação para isso. Me parece que talvez tenha um cálculo político, ele está apostando no caos, quanto mais caos, melhor. As pessoas no caos ficam com medo e recorrem a figuras autoritárias, então talvez tenha isso. Talvez seja loucura mesmo, talvez ele não saiba o que está fazendo. Eu realmente não consigo entender isso. E o que ele está fazendo, não sei se de forma calculada ou não, é que ele está afundando o Brasil, talvez na maior crise econômica que a gente já viu em toda a nossa história. E não sei se ele acha que vai lucrar com uma crise econômica, não consigo entender o que ele faz. Eu não consigo...
O Denis, posso,
mais
posso fazer...
Mais rir desses absurdos, é trágico demais.
Posso fazer só um complemento nessa sua fala, até olhando aí de um outro prisma da história? Hoje tem uma matéria, que eu até recomendo a todos aqui, do jornal Estado de Minas, que coloca exatamente o panorama da situação da corrupção do Covid-19 no país. Eu vou passar aqui alguns dados dessa própria matéria para vocês. O jornal Estado de Minas, ele atesta que nós temos hoje, sendo investigados no Brasil, nessa pandemia de Covid-19, R$1,5 bilhão de reais em contratos que estão sendo investigados pelas polícias federal, civil e por todos os ministérios públicos dos estados brasileiros. Esse valor de R$1,5 bilhão de reais de corrupção, ele é um valor 13 vezes maior. Vejam a dimensão do que nós estamos falando. Ele é um valor 13 vezes maior do que foi desviado em 2006 por aquela máfia dos sanguessugas que comprou aquelas ambulâncias superfaturadas por um valor de R$110 milhões de reais. O Mensalão, que foi um dos maiores esquemas de corrupção aí, de compra de votos no Congresso Nacional que veio à tona no país, foi um esquema que revelou uma corrupção de R$173 milhões de reais. Então, eu entendo, Denis, o que você está falando e achei realmente essa fala do presidente da República irresponsável nesse sentido. Mas eu acho que a gente precisa pontuar aqui no programa que há um outro lado também de gente se aproveitando do caos. Você não acha, meu caro?
Verdade. Governo Bolsonaro é um descalabro de corrupção. E realmente, talvez tenha a ver com isso. Talvez ele crie esses factoides para desviar a atenção das pessoas, porque tem gente levando vantagem. É difícil entender e eu não consigo mais nem rir desses absurdos.
Muito bem. Zé,
fala rapidinho, e-mail desviados não são responsabilidade do governo. O governo não tem nenhuma denúncia direta de corrupção dentro dele até o momento.
Adriles, para de repetir.
Não, esses desvios... Não, mas isso é factual.
A Polícia Federal.
Hã?
O governo vai lá
corrupção,
e muda
corrupção.
O Procurador-Geral da República
corrupção pra, é dinheiro público desviado. Corrupção é dinheiro público desviado, simplesmente. Não existe uma denúncia factual. É uma fake news que você está fazendo. É uma fake news que você está fazendo quando você diz que o governo é cheio de denúncia de corrupção. Não tem nenhuma. Absolutamente nenhuma. Esse R$1,5 bilhão é na responsabilidade de governos e municípios. Aliás, não é fake news, isso é factual. Um terço, por exemplo, das bolsas são feitas para famílias de classe A e B. Ou seja, essa coisa desse Estado gerindo a crise de maneira irresponsável é uma coisa horrorosa, porque as pessoas se aproveitam isso e os municípios e os governos não têm um filtro nesse sentido e podem desviar todo esse tipo de recurso para fazer aquilo que o Roberto Jefferson bem alcunhou de covidão. Ou seja, desviar com calamidade pública, dinheiro público para combater o Covid, para interesses eleitorais, partidários e populistas, meu caro. Não tem nada a ver com o governo Bolsonaro.
Tem confissão do Salles. O Salles falou, vamos aproveitar o Covid para passar a boiada.
Tem mil acepções.
Estabelecer
regulamentos e marcos.
Nós temos que seguir aqui com o programa.
Não tem nada a ver com corrupção financeira.
Peraí, Adriles. Eu vou pedir para a Paulinha fazer o seu comentário e em seguida eu passo para o Zé Maria.
Não, só ia dizer o seguinte, quando o presidente pede para as pessoas filmarem, ele está colocando a responsabilidade da fiscalização, o quê? Na mão das pessoas, da última ponta?
Esse é o erro, exatamente.
Quando você gesta a verba, você distribui a verba, hoje é claro que você tem que ter uma fiscalização e uma transparência em relação a isso. E a responsabilidade disso, eu, na minha opinião, acho que é do governo, como é da polícia de investigar se há alguma denúncia. Então, é muito fácil você se isentar da responsabilidade que é sua de distribuir um dinheiro que está indo para remediar uma pandemia e passar isso para uma ponta final, criando uma grande confusão. Então, na minha opinião, é se isentar de uma responsabilidade que, de fato, é dele, é do governo, dos governadores, prefeitos, enfim, e não da população.
Ok, Paulinha. Zé Maria Trindade, vamos lá, Zé, ouvir você um pouco.
Pois é, e o governo tem dispositivos para investigar, né? A Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União gasta R$2,4 bilhões de reais de orçamento do Tribunal de Contas da União para seguir isso. Todo mundo sabia, quando se decretou aí esse estado de calamidade, é a senha para afrouxar ali as amarras legais. Essas amarras legais são afrouxadas em termos quando há deslizamento, quando há inundação, exatamente para que o governante tenha agilidade para contratar sem licitação. E geralmente isso é aproveitado para as irregularidades. É, realmente há irregularidades nos estados, nos municípios, mas a União tem que investigar, tem que colocar ali onde há dinheiro público, há investigação. Sobre a fala do presidente, eu queria dizer, Paulo, que o presidente Jair Bolsonaro inaugurou uma nova forma de comunicação e a resposta e a análise só será feita no futuro. Eu já comparei aqui outras oportunidades, como o Departamento de Imprensa e Propaganda criada no governo Getúlio Vargas e que acabou criando aquela figura de o GG, o pai dos pobres e tal. E agora o presidente Jair Bolsonaro cria essa linha direta de comunicação na porta do Palácio da Alvorada e principalmente através da internet. Só o seguinte, que o presidente quando fala é notícia, nós temos que noticiar. E quando o presidente fala, não é o cidadão que fala, é o presidente da República e isso tem um peso. Se as pessoas entrarem nos hospitais para filmar, vão estar cometendo crime. Me lembra que uma jornalista que para comprovar que havia fragilidades na segurança de uma maternidade foi lá e roubou uma criança. Colocou uma criança dentro de uma sacola e tentou sair do hospital. Isso é um crime, não é uma matéria, não é liberdade de expressão. Então, o presidente exagerou nesta conversa ali, informal, espontânea, exagerou. E ele, eu já disse aqui também, já determinou uma investigação em todo o país sobre os números. E é isso que tem que ser feito. O governo tem que investigar se os números são reais, se as pessoas estão morrendo com Covid ou de Covid, né?
Perfeito. Deixa eu agradecer a sua participação mais uma vez aqui no Mornings. É, muito obrigado. A gente se vê na segunda-feira.
Muito bem, obrigado. Bom dia.
Valeu, Zé. Gente, vamos girar o assunto aqui. Vamos falar agora de vacina, a corrida, tão sonhada a corrida pela vacina contra a Covid-19. Ontem o governador de São Paulo, João Dória, fez um anúncio a respeito disso. A repórter Nicole Fusco vai trazer para a gente todos os detalhes. Vamos lá.
O governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira que o Instituto Butantan vai ser parceiro de um laboratório chinês na produção de uma vacina contra o coronavírus. 9 mil pessoas de todo o Brasil vão testar a substância de forma espontânea, que usa uma versão inativa do vírus. Esse é o mesmo princípio das vacinas que são usadas contra a hepatite e a influenza e que também são produzidas pelo Instituto Butantan. A empresa Sinovac Biotech, de Pequim, vai fornecer as doses para o estado de São Paulo. O investimento para essa fase é de R$85 milhões. O governo ainda vai divulgar os critérios para quem quiser ser voluntário. Segundo o governador João Dória, do PSDB, se os testes forem bem-sucedidos, a imunização estará disponível no primeiro semestre do ano que vem.
O acordo prevê a participação de São Paulo na realização de testes clínicos dessa vacina, com o acompanhamento de 9 mil voluntários brasileiros a partir do próximo mês de julho. Comprovada a eficácia e a segurança da vacina, o Instituto Butantan terá o domínio da tecnologia e a vacina poderá ser produzida em larga escala no Brasil pelo próprio Butantan para fornecimento ao SUS de forma gratuita até junho de 2021.
Segundo Dimas Covas, o governo não investiria no projeto se não houvesse indícios suficientes de que ele pode ser bem sucedido.
Uma fase de estudo 3, ela não é certeza de que a vacina vai funcionar. Mas você não entra numa fase 3 se você não tem as evidências de que ela funcione. Quando as vacinas chegam nessa fase, isso significa que já foi feito um grande investimento nas fases anteriores. Então ela é promissora, sem dúvida nenhuma.
Ainda de acordo com Dimas Covas, a vacina chinesa foi escolhida porque ela utiliza a mesma tecnologia que o Instituto Butantan já domina. Outras imunizações que estão sendo desenvolvidas contra a Covid-19, como a da Unifesp, em parceria com a Universidade Britânica de Oxford, usam outros métodos. Se a vacina for aprovada na fase de testes em humanos, ela segue para a etapa de registro na Anvisa e depois poderá ser produzida e distribuída nacionalmente. Segundo Dimas Covas, do Centro de Contingência da Covid-19, o Instituto Butantan tem capacidade para produzir 1 milhão de vacinas por dia.
Muito bem, Adrilli Jorge. Conta um pouquinho para nós, então. Você ficou animado com essa história ou não, meu caro?
Olha, meu caro Paulo, é sempre bom, né, a premissa, a projeção, a esperança de novas vacinas, mas Eu sou um pouco cético nessa projeção que me soou meio populista do governador Dória, né? Um estudo de uma vacina com o Instituto Butantan, que eu acho que fez alguma coisa meio de cálculo populista também, quando fala que o governo salvou 65 mil vidas, baseado em nenhum tipo de estudo perceptível. A própria OMS fala que o contágio está se dando dentro de casa, de pessoas que saem e voltam. Então, e o governo chinês, né? O governo chinês saiu uma matéria no New York Times ontem, meu caro Paulo Matias, diz que a indústria de vacinas lá é absolutamente pavorosa. Eles contaminaram, por exemplo, centenas de milhares de crianças que estavam em tratamento como cobaias, né, para vacina contra difteria e tétano, e tiveram efeitos colaterais gravíssimos. Não tiveram sequer um processo criminal essas pessoas responsáveis por essa produção de vacina. A ditadura chinesa, todo mundo é bom saber, é responsável direta pela disseminação do vírus. Eu acho muito temerário ficar à mercê da ditadura chinesa, que criou, há suspeita de que ela tenha criado, ou tenha, por insegurança alimentar, deixado de disseminar o vírus, com a anuência da OMS, o seu Tedros, né, que foi eleito pela ditadura chinesa, com apoio da ditadura chinesa, que criou essa tragédia mundial. E agora a gente vai ficar dependente do nosso carrasco? Acho muito temerário. O que eu acho é que a China, a ditadura chinesa, deveria ressarcir o mundo pelo prejuízo incalculável que ela causou, assim como a própria OMS também deve ser responsabilizada pelo prejuízo incalculável, com seus erros, seus desvios, seus desacertos, usa máscara, não usa máscara, adia o anúncio da pandemia, relativiza a questão do isolamento, não é? Eu acho meio temerário. Outra coisa, vai haver dinheiro público para o governo chinês nessa vacina? E por que os testes não são feitos na China e vão ser usados como cobaias aqui? Será que vai acontecer como os bebês recém-nascidos lá que foram infectados de maneira absolutamente... Infectados não, tiveram efeitos colaterais terríveis com vacinas que não deram certo para teto de diferia? Eu não confio na ditadura chinesa mesmo.
Muito bem, deixa eu aproveitar aqui os conhecimentos do jornalismo científico do Denis aqui. Denis, eu queria que você desse aí um panorama geral para nós sobre essa corrida mundial em relação à vacina. E se você quiser também comentar o anúncio do Dória, fica à vontade.
Só para a gente ter uma noção de perspectiva, né? Desenvolver uma vacina leva, como regra, tradicionalmente, algo como uma década ou duas. Tem um recorde que foi... Eu tô com uma visita aqui, tá? Da minha aniversariante.
Como que ela chama, Denis?
Aurora.
Belo nome.
Aniversário dela, domingo. Teve um recorde que foi quebrado uma década atrás, que foi o caso da vacina do ébola, que foi desenvolvida em apenas 4 anos. Nunca antes uma vacina tinha sido desenvolvida tão rápido. Por que foi desenvolvido rápido? Porque teve colaboração internacional. Não era cada laboratório em um canto desenvolvendo sem compartilhar informação. Teve a OMS fazendo um papel central. É tido como uma das grandes vitórias da OMS. A OMS conseguiu articular uma colaboração internacional que levou a vacina do ébola. O que o Brasil está fazendo nesse cenário? O Brasil está queimando pontos com a China. A China é uma ditadura horrível? Claro que é. Todos sabemos disso. É também o país que consome 30% das nossas exportações. É a maior dependência econômica do Brasil é com a China. A gente exporta o dobro para a China do que a gente exporta para os Estados Unidos. E a China é um país, é uma ditadura centralizada e ressentida, vingativa. A China, estúdios de Hollywood que fazem um... Você já viu um filme anti-China de Hollywood? Não tem, não, porque tem. Eles sabem que se eles fizerem, nunca mais um filme deles, desse estúdio, vai entrar na China. Então, basicamente, a gente está criando condições para que, se surge uma vacina na China, essa vacina seja exportada para 200 países do mundo antes de chegar no Brasil. Vocês querem ficar com essa pandemia por mais 10 anos? A gente está queimando pontos com a OMS, fica xingando a OMS, tem uma operação de desinformação para criar mentiras sobre a OMS. O Bolsonaro mesmo soltou essa operação essa semana. Por causa disso, eu fiquei irritado aqui, porque a gente caiu nesse truque do Bolsonaro. Eu não sei o que eles estão querendo fazer, mas claramente eles estão criando condições para que, no dia que surgir a vacina, essa vacina seja espalhada e exportada para o mundo inteiro, menos para o Brasil. Então eu fico animado. O Instituto Butantan é uma joia da ciência brasileira, não é a única, tem algumas dezenas de joias da ciência brasileira, está sucateado, está sendo atacado, os pesquisadores lá reclamam que tem um monte de gente tratando eles como inimigos, porque cientista é tudo petista, porque inventaram essa desinformação. Mas assim, é gente competente, gente talentosa, que vai trabalhar. E uma informação para o Adriles, por que que eles vêm testar no Brasil? Simples, porque o Brasil é o epicentro da pandemia. Você não pode colocar o vírus numa pessoa para testar uma vacina. Você tem que ir testar nos países onde, se você pegar uma amostra da população, tem uma chance alta de ter gente contaminada. Ou seja, os países que têm os governos mais incompetentes e que, por causa disso, deixaram o vírus se espalhar mais e estão sofrendo mais. Okay. É por isso que todo mundo vai querer testar no Brasil.
Adriles, Adriles, um minuto só. Só queria fazer um complemento aqui de uma informação que eu acho que é importante, que inclusive estou vendo na internet que as pessoas estão se confundindo. São Paulo não está criando vacina nenhuma, gente. É importante a gente pontuar isso. Nenhuma vacina está sendo criada em São Paulo. O que está acontecendo em São Paulo é simplesmente um processo de testagem de uma vacina vinda da China. São Paulo também não está ajudando, nem criou, nem muito menos está ajudando a desenvolver vacina nenhuma. É um processo de testagem.
Então, ajuda a desenvolver, sim, viu, Paulo? Porque testar é um processo fundamental.
Não, mas eu me refiro, Denis, à questão. Eu me refiro à questão do desenvolvimento, porque parece que foi o Instituto Butantan, o Laboratório de São Paulo, que desenvolveu as substâncias. Não é. Nós estamos aqui ajudando na testagem. Se isso pode colaborar com o desenvolvimento e é um dos processos, ok. Mas a criação não é. É importante a gente colocar isso, porque as pessoas...
Isso pode levar à transferência de tecnologia, né?
Sim, sem
dúvida. Porque quando você testa aqui, tem uma chance
maior. Mas é importante pontuar isso, Denis, porque senão fica uma disputa de vacina. Parece que nós estamos aqui, entendeu? Não é isso que está acontecendo. Vai lá, Adriles.
Ô, Denis, primeiro, eu queria parabenizar o seu otimismo em relação à ditadura chinesa. Olha, leia o New York Times de ontem, que é um jornal de esquerda, progressista, falando que a indústria de vacina na China é um desastre. Ela piorou a situação de saúde de bebês recém-nascidos contaminados
com terra. Peraí, Denis.
Deixa eu falar. Primeiro, a indústria de vacina da China não é boa. Segundo, ninguém quer se contrapor à China por uma questão de vingança em relação à disseminação do vírus chinês. Eu acho engraçado, você que vocaliza a esquerda brasileira, a esquerda mundial, né? Não, deixa eu falar. A vida toda, durante décadas, se sentaram um pau na questão da potência econômica americana, que explorava outros povos, que sacaneava todo mundo. A ditadura chinesa é muito pior, é uma potência econômica, e não é por vingança que a gente quer apontar o dedo para a ditadura chinesa. É porque eles são responsáveis pelo vírus, e se ninguém falar da responsabilidade deles, pela insegurança alimentar que lá, que muitos acreditam pela origem desse vírus, que as pessoas comem morcego, sapo, barata, e a OMS nunca, como você bem disse, nunca apontou o dedo lá por medo de retaliação econômica. Outro vírus, outra pandemia pior do que essa pode surgir e todo mundo vai continuar passando pano para a ditadura chinesa, cara. Não dá. A indústria de vacinas dele é ruim. A ditadura é responsável pelo vírus chinês e passar pano não é uma opção. A gente tem que enfiar o dedo no problema que é a ditadura chinesa que causa, que está causando esse mal para o mundo.
Denis, para finalizar, por favor.
Vou ser bem rápido. A ditadura chinesa é um problema terrível, é uma ditadura comunista e todo mundo passa pano para a China, sim, não porque ela seja comunista, mas porque ela é uma peça-chave do capitalismo global. O mundo depende do mercado consumidor da China. Ninguém quer perder esse mercado. E assim, só uma coisa. Adriles, abre o armário do seu banheiro e vê de onde vem o princípio ativo de todos os remédios que você compra. Todos vêm da China. Todos.
Para vacina eles não são bons, não. Leia o New York Times,
Jonathan. Princípio ativo, sim. Todos vêm. Todos. 95%.
Paulinha, você quer né? falar?
Eu queria falar rapidinho.
Todos os remédios do seu banheiro que vem da China.
Paulinha. Eu acho que quando tiver a vacina, eu torço para que ela venha da China, da Indonésia, enfim, de onde quer que seja, eu quero que tenha uma vacina. Não estou com preconceito de onde ela vai vir, não. E aí vai se criar uma outra questão, que é uma questão muito louca, né? Que é essa questão do quanto segura é essa vacina, porque a gente tem vacinas testadas e tem um monte de ativista aí que é contra a vacina, tanto que a gente teve sarampo nos Estados Unidos, enfim. Então, acho que ainda tem um longo caminho aí nessa história, porque mesmo que a gente tenha uma vacina, quem vai garantir a segurança dessa vacina e que as pessoas de fato vão se vacinar para que a gente consiga erradicar esse vírus? Tem muito papo aí pela frente.
Paulinha, Vini, bem breve, que eu realmente preciso passar para o próximo assunto.
Não, eu só achei curioso, assim, pô, o Adriles defendeu tanto nesse programa aqui a cloroquina, que até hoje não tem uma eficácia ainda comprovada. E quando tem uma vacina que pode ser a perspectiva de cura, ele chama de populismo.
Pô, mas é muito fácil falar, existe uma perspectiva de cura que vai ser feita daqui um ano com uma indústria de vacina que é péssima, como a chinesa. Aí é muito fácil.
Gente, vamos seguir aqui, vou pedir a
gente tem que examinar a realidade factual hoje.
Ó, Adriles, Denis, Paulinho e Vini, agora eu quero sair da vacina e partir para o casamento. Porque é o seguinte, quem acompanha o nosso quadro sensacionalista deste programa, não convide para a mesma festa, sabe muito bem que a gente aborda temas polêmicos. Mas é melhor a gente fazer uma adaptação nesse nome, né, Paulinha? Conta para nós quem são os verdadeiros protagonistas do não convide agora, não para a mesma festa, mas para o mesmo casamento.
Gente, sendo que já estiveram ali, né? Noiva e padrinho. Bom, é isso, porque o ex-ministro Sérgio Moro deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha e ali deu uma declaração, talvez inesperada, principalmente para a noiva, a deputada federal Carla Zambelli, do PSL. Ele disse que foi, sim, o padrinho de casamento dela, mas por constrangimento. Disse que pouco conhece a Zambelli e que, na verdade, ela fez o convite ali para ele ser padrinho e aí ele ficou constrangido e disse... Ah, vamos lá prestigiar, mas que nunca teve um relacionamento próximo à Carla Zambelli. Bom, a Carla resolveu ir lá no Twitter dela para prestar contas a respeito disso. Ela disse o seguinte, ó, te ouvindo e vendo depois este vídeo, dá para notar o constrangimento mesmo aos mentirosos e aos cínicos. Em qual das opções o arroba, ela pôs o arroba do Moro, se encaixa? Da nossa parte era verdadeiro, prezado. Cutucou aí, né? Vocês se lembram quando o Moro responde ali pra ela, prezada, não estou à venda, né? Ela tá cutucadinha. E aí diz assim, o duro agora são os álbuns que não se editam, mas sempre fica o aprendizado. E aí a Carla publicou um trecho da entrevista do Moro ali pra Rádio Gaúcha e um spoiler, digamos assim, do que aconteceu ali no casamento dela. Vamos conferir o vídeo postado pela Carla Zambelli.
Veja, eu pouco conheço a Zambelli, na verdade, essa questão do padrinho de casamento foi aquele tipo de convite, né, que você fica um pouco constrangido, vamos lá, prestigiar e tal, etc.
É uma guerreira, sem formação de policial militar, mas mereceria aqui uma medalha de caveira honorária de tropa especial. Então, parabéns à verdade.
Mas eu não tenho um relacionamento pessoal próximo, nunca tive, com a deputada.
Toda a felicidade do mundo, né? Que sejam felizes para sempre, é o que a gente pode desejar.
Caveira! Que você fica um pouco constrangido. Caveira! Constrangido.
Pois é, gente. Olha o mashup aí da entrevista da Rádio Gaúcha com as cenas da vida real do casamento de Carla Zambelli. Por essa vocês não esperavam, hein? Já tinha até o vídeo pronto.
Paulinha,
ali no Twitter,
essa tá? Você se superou, a produção se superou, parabéns. E agora, Paulinha, a pergunta que não quer calar. Denis Burgman, você já aceitou ser padrinho de casamento de alguém por constrangimento, meu caro?
Ou participar de algum governo também?
Não, eu nunca aceitei por constrangimento. Você convida alguém para ser padrinho de casamento porque você tem uma relação profunda com essa pessoa, né? Acho que vai além do símbolo, né? O papel do padrinho é um papel muito relevante na vida de um casal, né? É uma responsabilidade que você assume, né? Eu acho que essa história me leva a uma reflexão sobre esses tempos que a gente vive, né? De superficialidade. Eu acho que tem muito a ver com esses tempos das redes sociais em que as amizades... elas se criam no WhatsApp, nas redes sociais, e às vezes são amizades com avatares. A gente acha que tem uma relação profunda com alguém só porque a gente fica indignado com a mesma coisa e a pessoa xinga alguém todo dia e a gente concorda com esse xingamento, a gente acha que ela é um amigo profundo nosso. E daí eu penso que não é só ser padrinho de casamento que está sendo alterado por essa ordem das coisas. As pessoas estão tomando muitas decisões importantes porque elas acham que conhecem avatares. E isso eu acho que aconteceu de um jeito muito trágico nas eleições. As pessoas decidiram os votos, mais ou menos como a Carla Zambelli decidiu o padrinho do casamento dela. Elas votaram em avatares, em gente que elas não conheciam. A gente está tendo que arcar agora com uma bancada de youtubers que não conhecem nada os temas que eles tratam. e a Zambelli é uma delas.
Ok, Denis. Vini, ficou meio feio, né, pro ex-juiz Sérgio Moro e também pela Carla Zambelli, né? Uma situação estranha, né?
Estranha, constrangedora. Acho que o Sérgio Moro foi um pouco indelicado aí nessa questão com a deputada. Acho que nem o Manuel Carlos escreveria um roteiro tão melancólico como esse, é viu, Paulo? Mas eu concordo com o Denis. Eu acho que a eleição do Bolsonaro, de alguma forma, uniu muitas pessoas ali, deputados, ministros, enfim, pessoas que não se conheciam. Um não sabia quem era o outro. E todo mundo entrou nessa mesma barca. E hoje, depois dessa relação, cada um sabendo mais quem é quem ali, essa relação acaba se desfacelando um pouquinho, né? Mas eu acho que o Moro poderia ter evitado, né? Acho que não precisava disso, não. É.
Adrilho e Jorge, para a gente encerrar esse bloco, vamos lá.
Olha, eu acho que essas pautas são fascinantes. Parece uma fofoca aparente que denota uma indelicadeza, uma mesquinharia do Moro, mas revela muito mais. Se um homem como o Moro, que é um herói nacional, aceita participar de um casamento por constrangimento, e interpreta tão bem. Quem sabe ele não teria aceito participar de um governo que ele agora diz desprezar, também por um constrangimento, para exacerbar a sua vaidade. Uma vaidade vazia de um sujeito que colocou sua ação realmente em prol do Brasil como herói nacional que é, mas que demonstra agora uma asepsia na sua personalidade que é horrorosa, né? E somada essa coisa do constrangimento que ele tem em participar de um casamento, como o constrangimento que agora ele sente ter participado de um governo em que ele atuou bem, tem aquela fala, né, dos diálogos de WhatsApp com ela, quando ele estava prestes a fazer aquela entrevista coletiva em que detonou o governo, falou: olha, se você não exonerar o Valeixo, tá tudo bem. Ou seja, parece um homem que coloca o cálculo da sua vida na sua vaidade e não tem exatamente esse espírito republicano de criticar o governo que ele fez parte por uma simples honestidade, okay, mas que coloca a sua vaidade além de seu dever republicano como herói nacional que foi e que aparenta não ser mais nesse momento, infelizmente.
10 horas e 41 minutos, daqui a pouquinho o Morning Show tá de volta.
Jovem Pan, Morning Show. Show.
Show. 10 horas e 46 minutos, nós estamos ao vivo aqui com o Morning Show, estamos de volta, gente. Nós vamos falar do caso de um pai, de um jovem de 25 anos que morreu vítima do coronavírus. Pediu empatia e compaixão para as pessoas após uma ação dele em Copacabana ter viralizado nas redes sociais. Márcio Antônio foi filmado recolocando cruzes que haviam sido fincadas na areia como protestos pelos mortos durante a pandemia. O Rodrigo Viga, que já deve estar aparecendo aqui na tela para a gente, não está aparecendo Viga, mas está aparecendo uma bela de uma praia e um sol maravilhoso. Não sei se o Viga já nos escuta. Viga, a gente já vendo aí, começar a ver as imagens aí desse episódio, o que, que aconteceu ali, hein? Bom dia para você diretamente do Rio de Janeiro.
Fala, Paulinho do Fraque. Tu tá sempre numa elegância, né, rapaz? Você dorme de smoking ou não?
Me diz aí. Não, nem tô de terno hoje, ô Viga. É você que é apaixonado por mim.
Pijama
você precisa
de seda.
Descola.
Pijama de seda.
Eu sou casado. Tchau. O assunto é sério.
É que
é
hoje é dia
dos
namorados, Paulinho. É o dia dos namorados.
É um flerte.
A gente fez esse flagrante ao vivo nesta quinta-feira. É feriado de Corpus Christi em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Estava conversando com a nossa querida Adriana Reis na segunda edição do Jornal da Manhã, quando a gente percebeu que os ânimos estavam ficando mais acirrados durante um protesto sem covas rasas que foram criadas, foram cavadas, montadas, né, produzidas ali nas areias da praia de Copacabana com cruzes pretas. De repente, um grupo de idosos se aproxima e um deles, que estava mais à flor da pele, começou a derrubar essas cruzes pretas que simbolizavam, né, o luto pela morte de mais de 41 mil pessoas na pandemia de Covid-19. Isso gerou uma divisão de opiniões de quem passava pelo calçadão, viu, Paulo? Porque algumas pessoas estavam aplaudindo e outras estavam vaiando. E os nervos chegaram realmente à flor da pele, quase que tivemos a chamada vir de fato. E nós temos aí imagens mostrando o que aconteceu efetivamente nesta quinta-feira e chamou bastante atenção um ato conseguinte, né? Um ato contínuo que foi de um pai que começou na areia da praia a colocar as cruzes no lugar nessas covas rasas que eram homenagens às vítimas da pandemia de Covid-19. E ele gritava: eu perdi um filho, me respeitem, a pandemia é séria, eu perdi um garoto de 25 anos de idade. E a gente veio descobrir depois que efetivamente o filho dele de 25 anos de idade morreu depois de ficar cerca de 15 dias internado em um hospital aqui do Rio de Janeiro. E o que chamou mais a atenção, além do fato em si, é que esse jovem de 25 anos de idade morreu sem ter qualquer tipo de doença pré-existente, qualquer comorbidade. Cenas que emocionaram, sensibilizaram e levaram a discussão a um debate um pouco mais aprofundado, até mesmo sobre o ambiente democrático que tem que ser respeitado para o lado e para o outro, né, meu caro Paulo?
Muito bem, Viga. Vamos então abrir o debate aqui para a nossa bancada. Vamos começar pela Paulinha. Paulinha, quer opinar aí sobre esse episódio?
Ah, é triste, né? Porque é isso, eu respeito a esses entes queridos que muitas pessoas estão sofrendo no Brasil. Muita gente está com a família destroçada, sem a possibilidade de se despedir dessas pessoas, com medo, né, de que isso atinja, por exemplo, os mais velhos, os nossos avós, os nossos pais, quem tem aí essas comorbidades. Então, assim, é de um desrespeito incrível. E esse pai que perdeu um filho de 25 anos. Que dor é essa que ninguém consegue respeitar num manifesto que nada interfere na vida de ninguém ali? Qual é o problema? Quer dizer, a gente chegou num ponto onde o desrespeito realmente está surpreendendo a cada dia.
Pergunta aqui. Não tem uma questão da ONG Rio da Paz que teria responsabilizado o governo federal por essas mortes e essas cruzes não teriam um vínculo assim de cunho sociopolítico, de crítica ao governo Bolsonaro? Não tem essa informação? Por isso que as pessoas estavam retirando as cruzes, falando que a responsabilidade não seria do Bolsonaro, mas do governador? Não tem um negócio assim?
Independente do que tiver, acho que o Viga pode responder melhor a respeito disso, mas são mortos.
Não, só para complementar
a informação. São entes queridos que... Sabe? Espera aí,
claro,
gente.
Claro. Só para complementar a informação, não tem isso, Viga?
Olha só. Eu estava lá e realmente uma crítica direcionada ao presidente Bolsonaro estava sendo feita pelo porta-voz, o presidente da ONG Rio de Paz. E ao fundo tinham dois cartazes justamente dizendo que o Brasil estava na contramão em termos de medidas e ações no combate à pandemia de 2020, agora de Covid-19. Mas aí eu conversando com o Antônio Costa, que é o presidente da Rio de Paz, ele disse que realmente tem uma crítica ao presidente Bolsonaro, que devia ter um papel protagonista, de liderança nas ações, na criação de um gabinete de crise para resolver um problema que é de todos e não daqueles que são apenas contra o governo ou também aqueles que não concordam com o que diz o presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas ele fazia críticas também, viu, Adriles?
Sim.
Aos demais governantes. Então ele pedia uma espécie de um alinhamento que vem de cima para baixo, ou seja, uma união de esforços, independentemente da vocação, da ideologia, da filosofia, da corrente política, em nome das vidas, da população. Sim. E ele dizia que o Bolsonaro é presidente do Brasil e não presidente daqueles que votaram ou daqueles que simpatizam com ele. E, sincero, honestamente, eu estava lá, viu, Adriles? E eu vi que as pessoas que lá estavam passando, três ou quatro que reclamaram de forma mais veemente, disseram o seguinte: nós não somos obrigados a ver esse tipo de cena na praia de Copacabana. Os outros diziam o seguinte: se não quer ver, vira para outro lado. Agora, o ambiente é democrático.
Perfeito.
Se fez esse ato, inclusive, é porque teve autorização das autoridades para fazê-lo.
Esse ponto que o Viga falou é muito importante, né, Vini? Essa questão da ocupação do espaço público de uma maneira ordenada, né?
Pois é, Paulo, não tem problema nenhum, né? Uma ação ali totalmente...
Pode falar, Viga. Viga, você quer falar alguma coisa?
Opa.
Não, exatamente, porque você não pode fazer um ato, uma manifestação na praia. Se eu quiser fazer uma festa aqui na praia, eu não consigo voluntariamente. Sim. tem que ter um crivo, tem que ter um aval de alguém, seja da prefeitura, seja do governo do estado do Rio de Janeiro. Mas, enfim, é um ambiente democrático, né? Então, assim como tem passeata pró e contra, tem manifestação pró e contra. E a gente tem que aprender a conviver com isso. E a partir do momento que as pessoas não estão preparadas ou habilitadas para tal, gera esse tipo de confusão.
Vai lá, Vini.
Ô, Paulo, mais grave, eu acho, do que o vírus da pandemia do coronavírus é o vírus da ignorância, né? O vírus da intolerância, o vírus do negacionismo, de pessoas, em grande parte, dessa elite também ignorante, que não está vendo a morte ainda de perto, que ela está atingindo mais as comunidades, os mais vulneráveis, e não consegue ter um mínimo de empatia e de respeito ao próximo. Infelizmente, isso é motivado e impulsionado pelo discurso irresponsável de autoridades que pedem para invadir o hospital, que falam em números fantasiosos, números fictícios. Obviamente que nós temos que ter a fiscalização sobre o que é contratado para o combate do coronavírus. Agora, morte não se cria, morte não se manipula, cemitério não mente, IML não mente. Então, eu espero que essas pessoas tenham um pouco mais de dignidade, um pouco mais de respeito e respeitar a dor e o luto dessas pessoas, muitos, milhares de brasileiros que estão perdendo entes queridos por causa do coronavírus.
Ok. Denis.
A que ponto chegamos, né? O tipo de coisa que está acontecendo nesse país é tudo muito terrível, né? O sujeito foi lá vilipendiando símbolo religioso, desrespeitando a morte. Isso é crime, né? É bom lembrar que isso é crime previsto no Código Penal. Esse sujeito foi flagrado cometendo um crime. Não entendo muito bem por que ele não está na cadeia. É bom lembrar também que ele estava desrespeitando o símbolo do cristianismo. Eu acho que é uma discussão importante, né? Quando a gente olha para essa política de morte, eu super entendo a insatisfação que levou à eleição do Bolsonaro, mas se a essa altura você continua apoiando esse projeto de morte no Brasil, é difícil de... Você pode ser muita coisa, mas é difícil justificar que você tenha valores cristãos. É terrível. Se você acompanha a imprensa internacional, o Brasil hoje em dia está nas primeiras páginas dos jornais do mundo inteiro, quase sempre com histórias desse tipo. É essa imagem que a gente está projetando para o mundo. Um país que cultua a morte.
Adriles, para fechar.
Vamos lá. É complexa a situação, né? Realmente era uma homenagem legítima à dor das famílias que perderam entes queridos. O problema é que uma ONG, a ONG Rio de Paz, politizou a questão de maneira urubulina e colocou e atribuiu aquelas mortes que estavam lá na conta do Bolsonaro, que seria o eventual genocida. Aí isso causou a revolta de alguns transeuntes que tiraram aquelas cruzes de maneira assodada, sem realmente, de maneira insensível, respeitar o luto daquelas famílias. Só que aquela reação exacerbada foi contra a urubulização desse tipo de tema tão sensível. Que se for para responsabilizar as pessoas, as autoridades que não tiveram um enfrentamento direto em relação à pandemia, você tem que responsabilizar primeiro, mais uma vez, a OMS e os governos e prefeitos municipais aqui do Brasil, porque o STF, pela milésima vez, ceifou quase todos os poderes do governo federal no combate à pandemia. É de uma injustiça e de uma urubulice atroz dizer que o Bolsonaro é um assassino, genocida, que os 41 mil mortes são de responsabilidade dele. Nesse sentido, eu entendo a atitude assodada, precipitada e agressiva dessas pessoas que tiraram os crucifixos. Não endosso, claro, a insensibilidade com a dor das famílias. Mas esse é o problema de uma politização rasteira de uma questão muito grave. O vírus não tem ideologia, ele é aleatório, ele mata aleatoriamente. Agora, responsabilidade de autoridades em relação ao combate da pandemia, a OMS tem muito mais, os prefeitos têm muito mais, os governos têm muito mais. Essa urubulização de pechar na cara do presidente a figura de um genocida nazista é patética, ridícula e também criminosa.
Ok, Rodrigo Viga, muito obrigado pela sua participação, meu caro, até semana que vem. Valeu, Viga.
Valeu, do pijama de seda. Grande abraço e até semana que vem.
Valeu, Viga. Paulinha, vamos falar de música um pouco? Onde você vê flores, hein? Conta pra nós.
Nossa, amor, se for nessa faixa nova da Luísa Sonza, junto com o Vitão, é coisa hot, é flor vermelha. A Luísa Sonza e o Vitão fizeram uma estratégia muito curiosa de rede social pra despertar aí o interesse do público, né? Do público e de quem gosta de saber das fofocas. Porque a Luísa, ela se separou recentemente do Whindersson em abril, durante a quarentena. E aí ela e o Vitão começaram a postar fotos que sugeriam que, por exemplo, eles estavam ali quarentenando juntos, não sei, ou teriam passado a noite juntos. Então eles postaram foto de mesma pizza, depois postaram fotos os dois rindo, assim, juntinhos, numa coisa informal. Aí tem gente que começou, será que tá rolando? Será que tá rolando? Será que eles estão juntos? Mas quem era esperto já tava assim, amores, isso aí é parceria de música, vamos aguardar que logo vai ter um lançamento. E foi o que aconteceu de ontem para hoje, a gente tem uma música nova do Vitão com a Luísa Sonza, não é a primeira vez que eles trabalham juntos, o primeiro álbum da Luísa, a gente tinha Bomba Relógio, que era também uma parceria entre os dois, e a faixa se chama Flores, que parece uma coisa muito meiga, não é? Uma coisa assim do Dia dos Namorados, mas amigos, esquenta. Vamos
Paulinha,
ver um pouquinho.
Vamos ver então, vamos ver esse clipe, a produção falou que tá pronto.
Passa aqui mais tarde, hoje não tá fácil, só me traga flores, sabe que eu relaxo, deixa eu ficar em cima, você fica embaixo, agora me olha, deixa que eu encaixo.
Então pode encaixar que eu não vejo problema nenhum nisso tudo aqui em cima de mim. Só relaxar se soltar, me bater com o bumbum, por sinal tu podia ser miss. Sonza, fica de quatro só mais uma vez, como quiser pode ficar de três, que daqui a pouco eu tenho que ralar, mas vou ralar pensando no que a gente fez.
É bom mesmo, menino, vai mesmo pensando, quem sabe a gente...
Fala, Paulinha!
É hot ou não é, amores? Fica a dica pro Dia dos Namorados. Já põe a música e vai seguindo essa coreografia que eu acho que vai dar certo.
É, hoje é dia, hein, Paulinho? Hoje é dia. Gente, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, é bem rápido mesmo, o Morning Show tá de volta.
Vou te levar flores, sei que te relaxa. Pode ficar em cima, vou ficar por baixo.
Horas e 7 minutos e o Morning Show aqui de volta nos estúdios da Rádio Jovem Pan, mais conhecida agora como Panflix. É o seguinte, gente, quem que tá querendo viajar pra Europa, hein? Olha, eu vou te falar uma coisa, dependendo do seu país de origem, é bom você ir já tirando o cavalinho da chuva. É que a União Europeia vai barrar turistas oriundos de países em que a pandemia do coronavírus esteja descontrolada. Estopinha, vem cá, vamos a Londres então, gente, para a gente debater esse assunto com Ulisses Neto. Ulisses já vai aparecer aqui no telão para nós. Ulisses Neto, tudo bem, meu caro? Bom dia, conta essa história para a gente.
É, Paulo, a história é a seguinte, aqui em Londres, 3 horas da tarde, mais 8 minutos, né? Como você falou, a União Europeia, o Reino Unido, todos os países aqui desse pedaço do planeta estão de olho na retomada das suas economias. E o turismo é parte importante de vários países aqui da Europa, né? A Grã-Bretanha tem, por exemplo, quase 10% do seu PIB relacionado ao turismo. A mesma coisa acontece lá na França, na Itália, quase 20%, também na Espanha, Grécia. Todos esses países dependem dos visitantes. A prioridade agora é a viagem interna, são os turistas internos. Mas também eles precisam abrir as fronteiras para o resto do mundo. Então, o que a Comissão Europeia anunciou ontem é que os países que formam o território Schengen, né, o acordo de Schengen, são esses países signatários desse acordo, eles devem começar a abrir as suas fronteiras de forma gradual até 30 de junho. E aí, nessa história, a gente lembra do Brasil, por exemplo, né? O Brasil tem acordo com a União Europeia, então a gente não precisa, como brasileiros, nós não precisamos de visto para viajar por esses países da área de Schengen e por aí vai. Só que os países que têm problemas em controlar a pandemia nesse momento não vão ter acesso direto à União Europeia. E o Brasil, a gente sabe, é um dos epicentros da pandemia de coronavírus neste momento, então é bem provável mesmo que o nosso passaporte não esteja na lista que a Comissão Europeia está preparando neste momento dos países que vão poder voltar a viajar aqui para a Europa dentro das próximas semanas. Agora, uma questão importante. A Comissão Europeia deixou claro que essa lista ela vai ser dinâmica. Então eles vão atualizando quem pode entrar, quem pode passear por aqui a cada semana, conforme a situação vai evoluindo. Então, se num primeiro momento o Brasil não fizer parte dessa lista, como que tudo, qual que tudo indica, não vai fazer, não significa que também os brasileiros vão estar barrados de entrar na Europa ou, até o final do ano, até 2021, nada disso. Vai depender mesmo de como a situação vai ser controlada internamente. Outras questões relevantes para essa lista da Comissão Europeia também é a reciprocidade, né? Na diplomacia internacional funciona assim. Então, se o teu país tem regras para restringir a entrada de um cidadão da União Europeia, pode esperar a mesma situação na União Europeia, né? O Brasil tinha essa política, né, de reciprocidade na diplomacia até a entrada desse governo. Aí a coisa mudou um pouquinho, mas isso é comum ao redor do mundo e a União Europeia disse que a reciprocidade também vai valer na hora de formular essa lista de quem pode entrar por aqui para tentar impulsionar o turismo mais uma vez, Paulo.
Ok, Ulisses. Nós temos aqui, Ulisses, o Denis Burgman e o Adrilli Jorge. Eu queria deixar aberto aqui aos dois a possibilidade deles perguntarem alguma coisa para você sobre essa reabertura e também sobre a possibilidade de uma nova onda. Vamos começar pelo Denis.
Tudo bom, Ulisses. Na verdade, eu me preparei para um comentário.
Fica à vontade. Pode comentar, Denis. Fica à vontade.
Faz o comentário e coloca uma interrogação.
Pode
Faz igual
fazer.
Eu, pergunta retórica.
Nós só temos aqui a presença ilustre do
Ulisses. Eu vivo fazendo isso, Denis. Pergunta retórica. Coloca
se
a sua opinião.
Se quiser aproveitar, Ulisses, aproveita. Se não quiser, faz um comentário, Denis.
Fazer pergunta retórica. Coloca a sua opinião na pergunta e induz o perguntado a pensar como você. Perfeito. Funciona.
Vamos lá, Denis. Faz seu comentário.
O meu comentário é que eu acho que a gente tem que começar a se acostumar com notícias desse tipo, infelizmente, né? A gente está perdendo completamente o controle. Tem uma característica de transmissões por vírus, que é assim, quanto menos você controla, mais ela se espalha. A China começou agindo muito mal com a pandemia, escondendo informação, que é o que a gente está fazendo agora, mas a um certo momento eles começaram a trabalhar. E o que eles conseguiram fazer? Eles contiveram a infecção numa cidade grande só. Hoje no Brasil, todas as cidades grandes, todas as cidades médias estão contaminadas, a gente tem múltiplos focos, vai demorar anos para a gente conseguir controlar. Hoje em dia, quando você olha para a América Latina, o Brasil tem um terço da população da América Latina. A gente tem mais de 60% dos casos na América Latina. Então, assim, prepare-se. Daqui a pouco o Ulisses vai vir dar a notícia aqui de que o Uruguai não deixa mais brasileiro. Agora não está deixando mesmo, mas a América Latina vai se fechar para o Brasil. O impacto na economia brasileira vai ser muito grande e vai ser de longo prazo, da falta de ação do governo.
Ok, Ulisses quer falar?
Você concorda, Ulisses?
Não, eu concordo, porque existe o seguinte, existe uma questão aqui que a gente não pode desconsiderar, que é o seguinte, o Brasil não é a Venezuela, então o Brasil tem muita coisa para fornecer para o mundo, o Brasil é um país gigantesco, é uma democracia importante no subcontinente, então o mundo olha para o Brasil diferente, o caos no Brasil, se a pandemia se alastrar, ninguém quer que isso aconteça no Brasil, porque o Brasil fornece produtos para a China, para os Estados Unidos, para a União Europeia. É óbvio que a gente sabe que é matéria-prima e tudo mais, mas, enfim, é um país importante dentro desse contexto internacional. Então, existe uma predisposição positiva com o Brasil, apesar dos questionamentos que são feitos internacionalmente. Mas, nesse momento, o fato do governo federal ter uma postura que é criticada internacionalmente, ela afeta essa questão de vamos temporariamente permitir ou não a entrada de pessoas que estão dentro do Brasil. E aí eu dou dois exemplos bem claros para vocês de coisas que aconteceram essa semana aqui comigo na Europa. Segunda-feira a gente pode voltar e ir ao dentista aqui na Inglaterra, já marquei a minha consulta. A primeira pergunta no questionário que os dentistas mandam aqui é: quais países você visitou nos últimos 15 dias? Se colocar Brasil, não tem consulta aqui, não pode ir. Eu trabalho com audiovisual aqui na Inglaterra também, projetos de fotografia e tal. A primeira pergunta que os clientes fazem: onde você esteve nos últimos 15 dias? Se colocar Brasil, não adianta falar, ah, fiz teste, deu negativo. Eles não querem, porque as notícias são muito negativas que estão vindo do Brasil. Então a gente tem que considerar essa situação. Mas como eu disse, existe uma predisposição muito positiva do mundo com o Brasil. A imagem do país tem aquela carga histórica de ser positiva. E se o momento agora não é dos melhores, a possibilidade de reverter isso existe. E o mundo espera que aconteça, que o Brasil consiga controlar a pandemia o mais rápido possível.
Ok. Adriles.
É claro que o Brasil é um dos epicentros atuais da pandemia. E, eventualmente, é absolutamente legítimo que países da União Europeia impeçam a entrada nesse momento de brasileiros, como os Estados Unidos também impediram de brasileiros. Os Estados Unidos, que é o pior epicentro, também, de alguma forma, foram impedidos por outros países. Isso é natural. Exato. Agora, isso não é uma questão absolutamente de responsabilidade pelo vírus. E aqui eu vou dar a minha opinião que mais irrita o Denis Russo, que é o seguinte: não é responsabilidade direta dos governantes brasileiros, ou mesmo do Bolsonaro, que o vírus seja uma coisa absolutamente errática e sem nenhum tipo de ideologia. É sorte. É absolutamente sorte. E é um azar que o Brasil, nesse momento, seja um dos epicentros da pandemia. E é assim, é sorte de Mato Grosso do Sul não ter recebido pessoas com vírus e ter sido muito menos infectado que São Paulo, por exemplo, que responde por um terço dos mortos infectados. Quase metade dos casos de coronavírus no Brasil são colocados em São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Ceará. O resto do Brasil está absolutamente quase em situação controlável. Então é sorte, é azar de Nova York, apesar desse confinamento rígido, ter tido tantos casos e tantas mortes. Não é questão de gestão da Nova Zelândia, que se fechou toda. A Nova Zelândia é igual o Mato Grosso do Sul. Tem 3 milhões de pessoas, as pessoas todas espalhadas. E, eventualmente, o vírus não se disseminou. Então, a questão é muito complicado, né? O ser humano tem a mania de querer colocar a culpa em tudo e em alguém. Quando não é culpa de ninguém, quando é um vírus errático, ele fica criando, sobretudo quando você tem uma ideologia muito fechada, muito incisiva, um modo de ver o mundo, que você quer responsabilizar os outros, aí você fala que o Bolsonaro é genocida, que os governadores fizeram tudo errado, quando a questão desse vírus, que é errático, é sobretudo de sorte. Ninguém sabe, nenhum cientista sabe. Quando dizer que sabe, estão mentindo para você, meu caro ouvinte. Okay. Como é que é a dinâmica desse vírus? É sorte. Se o Brasil agora não puder entrar na União Europeia, que entre depois. Mas não é responsabilidade de absolutamente ninguém. É a pior tragédia para um ideopata ouvir. Não é responsabilidade de ninguém. E, eventualmente, todos erraram. Só para completar, todos erraram. O Bolsonaro, quando minimizou a crise. A OMS, quando fez essa escalafobética ordem de ordens equívocas. O Imperial College, quando previu uma tragédia absolutamente global de milhões de mortos. Então, querer colocar o Brasil se colocando contra organismos internacionais, isso, para mim, é muito mais vantagem do que demérito. Sinceramente, porque a OMS, Imperial College, que fomentaram esse isolacionismo estúpido, burro, maluco e universal, vão causar muito mais mal ao mundo, efetivamente, que o Brasil, que teve o azar de estar, no momento, como um dos epicentros da crise.
Ok, Adriles, deixa eu me despedir, então.
Ninguém é responsável por nada, né? A gente vai chegar longe, assim.
Não, existe um grau de responsabilidade, mas você não pode chamar um presidente de genocida, sendo que ele não fez nada absolutamente em relação ao combate ao coronavírus, meu cara. É absurdo.
Posso fazer uma
é
pergunta para Adriles?
Pode fazer duas.
Bem rapidinho, Paulinho.
Não é para Adriles, na verdade, é para Ulisses. É para Ulisses. É porque tudo grego. O primeiro-ministro da Inglaterra também era um cara muito receoso, enfim, duvidava aí dessa política do isolamento. Ele foi uma pessoa que contraiu o vírus, que mudou o seu discurso no meio dessa história. Eu queria que o Ulisses falasse se ele acha que é sorte ou se o isolamento realmente prestou algum serviço na contenção do vírus aí na Inglaterra.
É, então, Paulinha, o Boris Johnson, ele teve uma posição, como você citou no começo, ele tentou minimizar, não chegou a falar nada de gripezinha e tal, não teve uma postura como o Bolsonaro, o Trump. Mas ele minimizou também, disse que estava cumprimentando as pessoas, apertando mão. E aí a história, a gente sabe, ele acabou sendo contaminado e mudou bastante a postura do país. O questionamento hoje, como o Adriles falou, e isso é verdade, a gente não pode perder de perspectiva. Todos os governos do mundo tomaram atitudes equivocadas no combate à pandemia, todos. E o governo britânico também. O principal questionamento aqui é que o governo demorou para fechar o país, porque o governo britânico, assim como o Brasil, teve tempo de olhar o que estava acontecendo no continente. A pandemia chegou depois aqui. E mesmo assim, eles não agiram na velocidade esperada. Agora, o Boris Johnson fez um pronunciamento ontem dizendo o seguinte: existe uma lista de perguntas e de questionamentos que devem ser feitos, de posturas que foram equivocadas do governo, mas que a gente ainda não sabe exatamente como o coronavírus se comporta e é difícil saber qual teria sido o resultado final. Mas ele está sendo questionado pela questão, pelo fato de ter demorado para fechar o país, por ter mandado mensagens dúbias, e aí a quarentena aqui também meio que acabou naquela de tipo, ah, agora já está tudo liberado, e principalmente pela dificuldade em conseguir os equipamentos, máscaras, vacinas, testes, insumos, né, para os testes e para desenvolver as vacinas, porque quando você tem uma postura de falar, não, esse problema não é tão grande, isso significa que o teu aparato inteiro de governo, incluindo a tua diplomacia, os seus cientistas e por aí vai, e os organizadores do sistema público de saúde, eles também não estão agindo num estado de emergência máxima, né? Então, quando o Reino Unido entendeu que precisava comprar teste, que precisava comprar máscara, já tinha uma fila gigante lá na China. E por isso que demorou. Até hoje é difícil comprar máscara aqui, para vocês terem uma ideia. Até hoje é difícil fazer um teste no Reino Unido. Então, isso tudo está sendo questionado pelo governo britânico.
Perfeito.
Só uma linha que eu quero responder a Paulinha também com uma informação simples. A Suécia, que é tão demonizada hoje, morreram menos pessoas em números proporcionais e relativos do que a Inglaterra, que se fechou toda. E na Suécia, as pessoas que morreram lá, metade morreram confinadas em asilos. Ela não se fechou, ela não fez isolamento e morreram proporcionalmente menos pessoas que a Inglaterra que se fechou.
Deixa eu agradecer aqui a participação. Deixa eu agradecer a participação aqui do Ulisses Neto. Ulisses, muito obrigado, viu, pela sua participação aí diretamente de Londres, trazendo para nós todas essas valiosas informações. Um abraço, meu caro.
Valeu, obrigado, pessoal. Bom programa. Até a próxima.
Gente, vamos girar aqui. O empresário Ike Batista, que no passado chegou a ocupar a 8ª posição na lista das pessoas mais ricas deste planeta que nós vivemos, foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro a 8 anos de prisão. Que caso é esse, Vini?
Pois é, Paulo. Quanto maior o bolso, maior a ambição, né? Esse é o caso do Ike Batista aí, o ex-brasileiro mais rico do mundo, que foi condenado a 8 anos de prisão em regime semiaberto por manipulação do mercado financeiro. Ele foi acusado pelo Ministério Público Federal de divulgar informações falsas para elevar as ações e ativos vinculados à OGX. Entre essas informações falsas, Paulo, estava ali a estimativa de bilhões de barris de petróleo ali que eles sabiam, ele e outros executivos sabiam que eram inviáveis de explorar em áreas do pré-sal, como a Bacia de Campos e a Bacia de Santos. Esses poços de petróleo foram devolvidos à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis sem produzir sequer uma gota de água, de óleo, perdão. A sentença apontou que Ike também se utilizou de modo nocivo de uma larga experiência no mercado de capitais, de uma grande influência no mundo político e de credibilidade da sociedade para garantir sucesso nessa empreitada criminosa. O documento ainda fala que o empresário demonstrou fascínio incontrolável por riquezas, ambição desmedida e foi motivado pelo lucro fácil, ainda que em prejuízo da coletividade, acreditando em seu poder econômico e na impunidade que grande mal tem causado à sociedade brasileira. Essa é a terceira condenação do Ike Batista, a segunda contra o mercado de capitais. Outros dois executivos também foram condenados nesse processo agora e todos eles poderão responder em liberdade. Lembrando que o Ike teve um acordo de colaboração premiado, autorizado, assinado pela PGR, mas ainda não foi homologado pela justiça.
Muito bem, Vini, vamos começar esse debate pelo Denis. Denis, essa história do Ike, hein? Dos caras mais ricos do país, agora para a cadeia.
Melancólico, ambições enormes. Ele falava para todo mundo que queria ser o mais rico do mundo. E é o fim dele, né? É difícil imaginar que tenha como se reerguer daí. É uma história dessas últimas décadas no Brasil, de grandes ambições dando em água. Uma das coisas que marca essa fortuna que a Ike acumulou é o uso de informações privilegiadas que vêm do Estado, né? A Ike se aproveitou de acesso a informações privilegiadas
que deviam ser da população inteira para criar uma operação própria para ganhar muito dinheiro. Infelizmente, boa parte das grandes fortunas do Brasil elas foram acumuladas usando estratégias semelhantes. E quando as pessoas perguntam, pô, de onde vai vir o dinheiro para a gente debelar essa enorme crise que a gente está vivendo, causada em grande medida pela forma insustentável que a gente explorou o planeta? Eu acho que a resposta é simples, tem que vir dessas grandes fortunas que foram acumuladas de forma ilegítima, geralmente explorando o Estado, explorando informação privilegiada.
Denis, você é a favor, então, da taxação de grandes fortunas?
Eu sou muito a favor da taxação de grandes fortunas, tem uma dificuldade técnica, né? Se você taxa grandes fortunas no Brasil sem que o resto do mundo taxe, as grandes fortunas simplesmente vão daqui para outro país. Então, eu acho que tem que ter um esforço coordenado, global, de taxar as grandes fortunas. Eu acho que ninguém precisa ser bilionário. É ruim ser bilionário. Eu preferia ser bilionário do que ter conta no vermelho, como eu tenho hoje. Boa. Mas, bilionário é um problema. Os filhos acabam sendo pessoas péssimas, porque é péssimo para uma pessoa saber que ele tem dinheiro infinito. Eu acho assim, cada centavo acima de 999 milhões...
Ô, Denis, isso aí é inveja, hein, Denis? Você tá com inveja,
não,
hein?
Não é inveja. Não é inveja. É um sinal de falta de saúde do nosso sistema. Alguém aí acumulou muito dinheiro nos últimos anos? O lucro dos bancos nos últimos anos... ele bate recorde ano após ano. Por que será que a gente fica mais pobre ano após ano e os bancos lucram cada vez mais? É. Porque tem um problema sistêmico. E a gente precisa corrigir esse sistema e a gente tem que pegar onde acumulou demais por causa desse problema. E é aí que você vai encontrar um recurso para salvar o resto.
Ok. Adrilho e Jorge, a favor ou contra a taxação das grandes fortunas?
Olha, eu vou concordar com o Denis. Se houvesse um apoio sistêmico à taxação de grandes fortunas em escala global, seria efetivo. Agora, o problema é que quando você tem grandes fortunas que são taxadas no Brasil, é lógico que as grandes fortunas vão migrar. Isso já aconteceu na França, nos Estados Unidos, nos próprios estados dos Estados Unidos, da Confederação dos Estados Unidos, as pessoas migram de um estado para outro para pagar menos imposto. Ou seja, ela é utopicamente viável, mas ela sustenta na aplicabilidade se não houver um conjunto mundial. Primeiro, eu queria redarguir o Denis, que ele agora está ganhando bem na Jovem Pan, a conta dele não tá no vermelho mais não, e depois para ele fazer uma entrevista com a Paulinha, que é a única herdeira bilionária que tem aqui, é ela. Agora a questão...
Ia ser ótimo se fossem.
A questão do Ike é o seguinte, né, ele é o anticapitalismo em seu estado bruto. É um cara que primeiro se locupletou com o Estado em nome de benefícios próprios. Isso é o antiliberalismo, isso é o antiprincípio de competição, né? Deixa criando monopólios, oligopólios, em conluio com o Estado. Ele fez isso com o Lula de maneira absolutamente abjeta. Ou seja, impedindo as pessoas de ascenderem socialmente, financeiramente. E ainda com essa condenação, ou seja, um cara que em vez de produzir, sei lá, qualquer tipo de produto, que é a base do capitalismo, ele produzia e vendia sonhos. Pior, produzia e vendia sonhos e esperanças baseados em mentira, de que havia petróleo em tal ou qual região, quando ele sabia que não havia, né? Ele sufocou o legado do próprio pai, que era um grande engenheiro, que falava onde tinha o mapa da mina no Brasil. Ele criou ilusões, faliu famílias, faliu pessoas, vendeu projeções, vendeu um princípio de ostentação, né, de riqueza, que é absolutamente ridículo, e convenceu pessoas exatamente com esse tipo de ilusão vulgar, cafona, de ostentar, pendurar carro. Esse sim é o lado negro do capitalismo. Aí até eu sou de esquerda, aí até eu sou quase tão comunista quanto o Denis Russo. Enfim, é muito cafona isso, essa ostentação do capital e, sobretudo, para enganar e vender falsas esperanças e arruinar a vida das pessoas. Esse sim é um lado nefasto do capitalismo brasileiro que está encampado na figura do senhor Ike Batista.
Okay. Tem um livro muito bom sobre a vida dele, viu? É uma boa dica. Tudo ou Nada, da Malu Gaspar.
Perfeito.
Boa, Denis. Paulinha, pra gente terminar, então, esse Morning Show no entretenimento, dá umas dicas culturais aí de filmes pra nós.
Olha, hoje tem um filme muito legal que chega na Netflix, que é o filme novo do Spike Lee. Era pra fazer a estreia no Festival de Cannes, que não vai acontecer. Então, agora é disponível no streaming, Destacamento Blood, que é uma oportunidade que o Spike Lee tem de trazer o ponto de vista dos soldados negros, que eram mais de um terço na Guerra do Vietnã, e que não tem nenhum produto cultural que exatamente fale sobre a vivência deles. A gente tem quatro veteranos de guerra que retornam ao Vietnã, acompanhados do filho de um deles, para buscar os restos mortais do líder do esquadrão a que eles pertenceram e também um tesouro escondido. O próprio Spike Lee deu uma entrevista para a Vanity Fair e explicou que a ideia dele é fazer uma análise sobre a política racial na América no final da década de 60. E aí ele fez uma observação legal, ele falou assim, ó, as Forças Armadas dos Estados Unidos quase se despedaçaram quando soldados negros souberam que Martin Luther King foi assassinado. Eles também ouviram dizer que seus irmãos e irmãs estavam se manifestando nos Estados Unidos. E aí, esse filme também tem imagens de arquivo de época, tem falas de Muhammad Ali, de Angela Davis, e pitadas de humor, como é bastante comum nos filmes aí do Spike Lee. Aí tem também na Netflix uma maratona muito boa para fazer com a criançada, porque a gente já tinha Caçadores da Arca Perdida, do Indiana Jones, e agora a gente tem todos os filmes aí, se você quiser curtir a saga do Indiana Jones. A gente já tem o Templo da Perdição, A Última Cruzada e Caveira de Cristal, que não é tão bom, mas enfim, fecha a saga desse herói, não sei, explorador, arqueólogo, não sei como vocês gostam aí de chamar o Indiana Jones. E também, fechando para quem quer revisitar os clássicos, Psicose também entrou para o acervo disponível da Netflix, que é o filme clássico de suspense do Alfred Hitchcock, que muitos jovens só conhecem por causa da série Bates Motel. Então tá aí a oportunidade de vocês conferirem o filme que deu origem à série. A série, ela se predispõe a contar a história antes do filme, né? Tem até a cena reconstituída com a Rihanna no lugar da Janet Leigh. Aliás, até na série acontece diferente do que acontece no filme, mas tá aí um grande clássico do Hitchcock para vocês revisitarem no acervo da Netflix.
Muito bem, Paulinho. Eu tô assistindo aquele seriado do Michael Jordan, The Last Dance, Arremesso Final, sensacional. Não sei se você já assistiu.
É maravilhoso. Eu tô assistindo também, tô finalizando. Mas tem um muito interessante para assistirem, no sentido de abuso de poder e tal, de pessoas que se construíram às custas de sei lá o que é do Jeffrey Epstein, né? Uma história que a gente acompanhou bastante até aqui no Morning Show, porque tem essa morte dele, ele se matou quando preso, e é muito chocante esse documentário do Jeffrey Epstein, que conta toda essa história de exploração, não só no mundo dos negócios, mas também de meninas, né? Meninas, mais de 40 meninas que foram abusadas, traficadas. É uma história muito triste mesmo, que eu acho que a gente tem que conhecer para não deixar repetir.
Muito bem, Paulinha. Vamos então aos nossos tweets para encerrar o programa?
Vamos sim, ó. Roberta Carmo, hashtag pedidos pro gênio. Que ninguém da minha família e que eu amo fique doente nem de espirro. 2, que eu tivesse para sempre o corpo que eu tinha quando eu tinha 15 anos, gente. Será que era um corpão assim? E 3, que eu ganhasse na mega da virada sozinha. Me julguem, só pediu coisa para ela, mas tudo bem.
Só coisa tranquila.
Aí. Gênio tá aí para atender, né? Gênio tá aí pra atender os desejos. Vladimir Santos, hashtag pedidos pro gênio, uma vacina. Só isso. E já tá de bom tamanho. Usou até um gif aqui do Simpsons.
Imagina se Renato uma Messi. Vacina agora.
Eu quero um pedido pro gênio. Passar um fim de semana na casa da Paulinha, comendo pipoca caramelada, vendo série, que ela entende de tudo. Deixa, Paulinho.
Vem, amor. Vou puxar uma bicama aqui, você cuida dos meus filhos.
Não Vamos abraço ninguém, não beijo serviço. Ninguém, eu juro.
Não, tem que ser depois da pandemia, porque eu sou, você sabe,
hipocondríaca,
isolacionista, feminista radical,
herdeira. Eu vou de escafandro.
Você fala de mim aí o dia inteiro. Pois é. Renato Melk aqui, ó, hashtag pedidos pro gênio, que tudo passe, que o racismo passe, que o coronavírus passe, que as desavenças entre amigos por causa de política passe logo.
Aí tá difícil.
Que fique o amor, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, que o romantismo prevaleça nesse Dia dos Namorados.
Amém. Muito bem, Paulinha. Feliz Dia dos Namorados para você, pro seu marido. Um beijo para você. Muito obrigado mais uma vez por tudo.
Tchau, gente. Aproveitem aí.
Tchau, Vini. Valeu.
Valeu, Paulo. Abraço a todos.
Abração,
aí,
cara. Denis Burgman, você completou uma semana conosco. Hoje é Dia dos Namorados e eu espero sinceramente que você esteja apaixonado por todos nós, meu caro.
Muito amor para vocês. O meu objetivo é dialogar, eu quero conversar. Eu acho que esse país ficou doente, eu quero ajudar a curá-lo.
Boa, abraço para você, Denis, para você, para sua esposa, para toda a sua família. Valeu, Adrilho e Jorge. Olá.
Paulo Matias, eu quero mais que dialogar, eu quero amar o Denis, a Paulinha, você, a Teca, todo mundo. Por isso que hoje eu vou na sua casa passar o Dia dos Namorados com você e sua esposa. esposa e sua filha.
Não,
muito obrigado pelo convite que você me fez
eu
hoje.
Eu não recebo um salário pra isso, não tenho a menor...
Eu vou, missão. Estou me convidando pra agregar o amor. Eu não tenho namorada, você tem que me receber.
Gente, feliz dia dos namorados pra todo mundo, que vocês curtam, que tenha muito amor hoje, que vocês possam curtir os seus entes queridos. Valeu, semana que vem, tamo aí, 10 horas da manhã, aqui no Morning. Abraço, tchau.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show.
Loja 100 informam. O pagamento das prestações poderá ser feito sem pressa e sem juros. Evite aglomerações. Se possível, venha sozinho. Evite trazer a família. Utilize máscara e respeite a distância entre as pessoas.